Você lembra do como é o nome da daquele...
É, aquele negócio em cima daquele... Eu sei.
Aquela banda do tocava uma...
É, tinha um cara com nome estranho.
Se não me falha a memória...
Se não me falha a memória, número 29.
É isso.
A dúvida na hora de falar o número é uma coisa incrível.
Terrível. Faz tanto tempo que a gente não grava.
É, meu, faz tempo. Som, eu com esse som lá na Feira Agropecuária Industrial de Ourinhos.
Você gostou, hein?
Ah, meu amigo. Ah, eu com uma música dessa na FAP.
Cara.
Lá.
Laçando as mulheres lá, né? Laça as mulheres.
Não, pera, mas que som é esse?
Zé, é um som aí que fez parte da sua juventude, mas só da sua, porque a banda tem...
Mas ninguém conhece.
Relevância nenhuma.
Não, mas é legal.
Se chama Poco.
Na verdade, eu fui apresentado ao Poco num bailinho.
Ah, sempre, Zé.
Num bailinho.
Sempre, Zé.
Na rua Armando Pinto, por incrível que pareça. Não é gozação, juro por Deus. Não existe essa rua aqui em São Paulo.
Nada compete com a
uma travessa da Pereira Leite, ou vice-versa.
Entendi.
Aqui no Sumaré. Mas tinha um bailinho interessante. E um cara aqui, vizinho deste bailinho, meu amigo Floresta, na casa do Floresta o bailinho. E tinha um cara que tinha uns álbuns.
Poxa, tem festa no Floresta, hein?
Festa no Floresta. E tinha um cara que tinha uns álbuns gringos, importados e tal, e ele apareceu com este Poco, que não é esse, na verdade, não é esse álbum. Era um bem pior, segundo a sua opinião, né? Que era o Rose of Cimarron.
Isso, de 73.
Esse como chama?
Esse chama-se... é Picking Up the Pieces, que tem uma razão de ser o nome aí que comentaremos mais à frente.
É mesmo? Ah, mas agora já conta.
Tá bom, você não quer terminar o papo do bailinho?
Não, então...
Teve uma... Dizendo, não, pegou, dizendo, não pegou, não, como é que foi?
Só tô dizendo que fui apresentado... O cara trouxe esse álbum e era
mas
um álbum.
Mas esse é com o Rich Foray ou é sem o Rich Foray?
É com o Foray, isso.
É, folk rock.
Antes e depois, o que, né? Ele, o que, é, o álbum que ele, que o Zé gosta...
Rose of Cimarron.
Já não tinha o Foray. Já tinha perdido a alma da banda, entendeu? Eles ficaram um country assim, cara... É pregar pra convertido, é só pra quem gosta de country mesmo.
Não,
é
não, mas, um... não, mas peraí, na época, você tem que... Vamos remeter à época lá, no Brasil.
Vamos lá.
Naquele tempo. Essa coisa de música country não existia.
Não.
Né? Ou seja, devia existir.
Apesar
aquela...
que em 70 tinha Irmãos Coragem na televisão. Te peguei, hein?
Mas não era country, era outra coisa.
Era
um.
Uma coisa.
Não tinha.
Vaqueiro, não. Não. Como é que era? Uma coisa. Que tinha o João Ligeiro depois na regravação da novela.
João
tal.
Ligeiro. Mas na verdade não existia isso. Então quando você ouvia um rock country, era uma coisa absolutamente nova.
Sei.
E nos idos de 1900 e Guaraná com Rolha, 70 e pouco.
Ainda mais no cenário urbano que você vivia aqui.
Exatamente.
Em São Paulo, né?
Não tinha. É. Não, o que existia de música caipira.
Sim.
Aquele... Como é o nome daquele?
Jean Carreiro e Pardinho.
Não,
ou antes, Tonico e Tinoco.
Tonico e Tinoco.
Sim.
Que minha avó ouvia. Tonico e Tinoco. Então era uma revolução. Isso daí quando você ouvia assim, um rock... Aquele... Dizem que é Southern Rock.
Isso.
Por que Southern?
O Rock do Sul.
Rock do Sul.
Isso.
É São Caipira, mas São do Sul.
São do Sul. Do Sul.
Tá.
Ah, então tá bom. E bom, ó, essa é a faixa título, não é?
Não. Isso, não. Picking Up the Pieces.
É, Picking Up the Pieces. Agora conta por que chamava Picking Up the Pieces.
Então, o Poco, pra gente ter conteúdo pra esse programa, se a gente falar do Poco, dá porque
Poco.
Meio segundo, né?
Isso Poco.
Ponto, acabou. Poco.
No Wikipedia é uma linha.
Uma linha. Mas a questão é o que aconteceu antes da formação do Poco. E a banda que do qual ele veio a origem, qual foi a banda irmã, né? Que as duas, essas bandas todo mundo conhece. O Rich Foray fazia parte de uma banda chamada Buffalo Springfield, que tinha simplesmente o Stephen Stills e o Neil Young. Não precisa falar nada, né?
Boa.
Uma banda muito assim, só fizeram dois álbuns na década de 60. Ficaram famosos por músicas de protesto. Era um country, folk, um pouquinho psicodélico, né? Eles ficaram famosos por uma faixa chamada For That Is Worth, que é uma música incrível contra a guerra do Vietnã. Guardem esse tema. Música folk contra a guerra, porque isso vai estar reincidente na outra banda que veio a seguir. É assim, eles fizeram o último álbum, uhum, com o Springfield, Last Time Around. Houve a separação, e neste álbum tinha uma música chamada Kind Woman, que já era uma colaboração do Rich Furay, que é esse cara que está cantando maravilhosamente bem, com o baixista Jim Messina. E eles foram para um lado, formaram o que viria a ser o Pogo, que era para se chamar Pogo.
Pogo.
Por causa... Você gosta de quadrinhos?
Uhum.
Calvin Haroldo, sabe?
Calvin Haroldo.
Calvin Haroldo bebe em muitas referências, uma delas é o Pogo. Se você ver a trilha, a tirinha de jornal do Pogo, que é um personagem da década de 60, o traço é muito parecido com Calvin Haroldo e o tipo de humor adulto travestido de humor infantil é a mesma linha, uhum, tá? Então, ele não chama Pogo, só que o autor da tira, já prevendo que a banda não tinha qualidade, o nome do meu personagem não, e ameaçou processar.
É mesmo?
Aí eles mudaram de Pogo pra Pogo. E por que Pogo?
Por que Pogo?
Porque eles queriam ser uma banda minimalista country, aqui do caralho.
Minimalista.
Por isso
Pogo,
Pogo, Pogo do espanhol e português.
Ah, é?
Então, é isso aí. Tão genial quanto. Então, enquanto a Pogo tinha essa genialidade, a outra banda, Stephen Stills e Neil Young, se juntou ao Graham Nash e formou o Crosby, Stills, Nash & Young, que era uma banda com country superior, com os temas politizados e que fizeram a história do rock. Enquanto eles estavam lançando Picking Up the Pieces, que é juntando os pedaços do que sobrou, é o que fala essa música. Pô, tô juntando os pedaços da banda pra uma banda nova. Pô, o Crosby, Stills, Nash & Young estavam lançando Deja Vu, que é um álbum histórico. É melhor ir pra cima, é, muito pra cima, muito pra cima, muito pra cima. Salvou. Mas olha só. Então, a discografia do Pogo é muito assim, o countryzinho romântico.
Mas de quando eu perdi aqui.
Fala.
De que ano que é esse álbum aqui?
70.
70.
70.
69, Picking Up the Pieces, considerado
o Last Time Around,
o melhor e mais importante. Ah, o Last Time Around.
É, o Last Time Around. Que a Kind Woman, que é do Last Time Around, já é uma música que eles consideram assim, que devia estar no álbum do Pogo, não no...
Que é uma música solo do Furry, né?
Isso, já tem toda a pegada que o Pogo seguiria. Agora sim,
eles inauguram o estilo de música que é country rock, né?
É assim, inauguram junto com o Crosby, Stills e Nash & Young, só que sem o mesmo brilhantismo, né?
Não, mas o Crosby, Stills, Nash & Young, eles partiram muito pra música de protesto, né?
Sim, uma coisa é a temática da letra, outra coisa é o estilo musical. Como arranjo e essa coisa de composição vocal que a gente tá vendo agora aqui no Pogo, o Crosby, Stills e Nash & Young é superior.
W10.
Não tem nem o que falar, não tem nem o que falar.
Eles fizeram... teve um show em Nova York, no Central Park.
2008, né?
É.
Foi 2008.
Com puta sucesso.
Não, puta sucesso. Pra você ter uma ideia, enquanto eles estavam lançando esse álbum, assim, antes do Deja Vu, só o compacto do Crosby, Stills, Nash & Young, de um lado era Ohio.
Compacto? Lado... Não, compacto, pra quem não sabe.
Isso, por favor,
é um vinilzinho pequenininho.
Vinilzinho pequenininho.
Né, que tem duas músicas de um lado e duas músicas do outro.
Às vezes tinha quatro, dois de cada lado. Que era o que era? Era uma degustação pro ouvinte. E assim, onde se usava as músicas de trabalho. Olha, faz sucesso no rádio.
Era o voo do single, né?
É o voo do single, é o justamente. Do single. Né? Só que olha a ironia. Nem Ohio, nem Fire Across the Freedom entraram no álbum, entraram depois. E são duas músicas históricas. Ohio sobre um massacre que teve na Universidade de...
Ohio.
Kent. Kent, a Universidade Estadual de Kent, em Ohio.
Em Ohio.
Olha, foi incrível. Quatro estudantes que estavam vendo uma passeata contra a Guerra do Vietnã,
uhum,
que não estavam participando...
Quatro estudantes.
Foram alvejados pela milícia americana lá.
Por um dedo nervoso.
Um dedo nervoso.
Eu lembro assim, era alguma coisa assim, 60 tiros em 10 segundos. E os tiros nas costas. Eles estavam de costas.
Nossa.
O Neil Young viu isso na televisão, pegou o violão, diz a lenda, passou meia hora no jardim e voltou com a música Ohio, que é um clássico do rock. For That Man on Ohio.
Você não trouxe aqui, por exemplo?
Não trouxe, porque merece um outro programa, né?
Um outro programa.
Merece um outro programa, né?
O Pogo é só isso daqui, acabou...
Cara, o Pogo, eu vou dizer assim, é sempre musiquinha...
O Rose of Cimarron, que eu gostei.
Mas vamos então a mais histórias around the Pogo.
Zé, mas é muito ruim, Rose of Cimarron.
É muito ruim.
É o country clichê.
É.
Assim, na boa, são músicos incríveis. É que eles perderam o rumo depois que o Rich foi embora também. Mas fica parecendo esse arranjo que tem hoje pra... de apoio pra Chitãozinho e Chororó.
E o Rich saiu Edson pra Hudson, gravar Menina Veneno, né?
Menina Veneno.
Mas tem uma coisa incrível do Pouco, cara. Não da música dele, mas das capas. Que o Zé acho que comprou muito álbum, assim como eu, pela capa.
Não, eu adoro capa dele.
Então.
Aliás, vai ter um programa que eu tenho que fazer nesse programa.
Só sobre capas.
Não, tem um que eu comprei por causa da capa.
Tá.
Que é o Gila. Esse nós temos que fazer um dia.
Cara, porque... isso vai ser foda.
Não.
E você escutou até gostar?
Não, duas faixas, cara.
Escutou duas faixas?
Duas faixas. Eu olhei, não, que é isso?
Então, o Zé tá
e cobrando... Eu só ficava olhando. Eu colocava qualquer outro disco e ficava olhando a capa do Gila.
O Zé tá me cobrando essa porra desse álbum desde
o início do programa. É verdade, desde o 1.
Em 2005,
vamos gravar,
né?
Gila, Zé.
Cara, eu já conheço o álbum mais que ele. Olha que merda. Eu já vi essa porra várias vezes.
Não,
eu
vi duas faixas.
Cara, é constrangedor.
E eu falava, meu Deus, não pode... E era caro pra cacete, pra mim, pelo menos.
Era importado, né?
Era importado. E, bom, mas a gente fala no programa.
Não, cara, mas o Pouco tem uma coisa muito legal das capas. Tinha um designer canadense chamado Phil Hartman. Que ele era um designer que também era um ator e roteirista. Esse cara veio a ser uma das estrelas do Saturday Night Live. Aquele programa humorístico lá de sábado à noite e tal. Ele ficou 14 temporadas lá, é uma lenda no Saturday Night Live. E ele era amigo do pessoal do Pouco e fazia capa. Ele fez capa de 3, 4 álbuns, era amigo dos caras. Por que eu tô citando essa história? Olha que merda. Esse cara casou com uma atriz que era viciada em alguma crack, sei lá que merda. Resumindo a história, o casamento foi uma merda. Ela matou o cara enquanto tava dormindo, porque o cara ameaçou abandonar. Matou o cara dormindo, o ator, e se matou em seguida depois. Uma coisa do caralho.
Coisa trágica.
É, caralho. Essa combina banda, com esse fundo.
Essa banda só tem merda.
Você é assim que escolheu.
Desculpa, hein, cara. Desculpa.
Mas assim, olha.
Eu já não sei, mas o vocalzinho, que eu pedi pra
você? O vocalzinho é harmonioso, os arranjos são do caralho e tal, mas assim, o melhor dele está aí, Zé. Que depois é só ladeira abaixo, cara.
Puta que merda.
É.
Mano, então. Só porque eu.
O Indian Summer é ruim também.
Por que eu gostei? Eu gostava.
Você gostou?
Indian Summer, eu lembro.
Isso, é um disco anterior.
Eu acho que eu tenho dois álbuns do
Rose of Cimarron.
Rose of Cimarron.
Foi em sequência.
Que horrível, como, né? Uma merda, como você falou.
Zé, é assim.
Tá bom, fiquei frustrado.
Eu acho que você ficou ouvindo esse. Olhando alguma gostosa. Você, puta, por causa
no
da
bailinho?
No
bailinho.
Por causa da gostosa, não, você achou que a música
não,
era
mas
boa.
Mas tem uma história bacana do bailinho, eu lembrei. Agora vindo um negócio legal. Eu lembro que tinha um amigo.
Pegou? Você não, fez alguém lá?
Não. Nesse bailinho, que quando eu fui apresentado, tá, assim, antes de começar o bailinho, existe um momento, assim, era na casa de um amigo. Né? O bailinho de homem geralmente é uma merda, né? É legal ali da casa das meninas. Então, bailinho de homem, tá, só tinha homem no começo, obviamente, regulando o som, quando a picape agarrar lá, o Polyvox, aquela coisa toda, né?
Uhum.
Tá começando o bailinho e chegou um amigo meu, um outro amigo de fora, que não frequentava normalmente a casa do amigo Floresta.
Entendi.
Né? E isso desceu a mãe do Floresta, que era uma loiraça a mãe do cara. Era uma super mãe.
O Floresta não faz parte desses amigos que te revisitaram e tão...
Ele é um deles,
Ah, entendi.
E esse da história
muito,
também...
Com muito respeito muito ao mãe respeito, do Floresta.
Mas era uma mãe, era a mãe mais...
Mais...
Cobiçada.
Entendi.
Então a mãe do Floresta era um troço bacana. E este amigo chegou e quando viu a mãe do Floresta, ficou maluco, cara. E falou pro Floresta, assim, falou, meu, me apresenta esta gata. Quem é esta mulher? Daí pegou um clima meio mal na coisa.
É pouquinho
porque,
mal, né?
Meio mal, né, cara? Porque, como, pô, é minha mãe, cara. Pô, oh, puta essa cara, desculpa, aí foi mal.
Se tivesse uma mãe dessa, mamava até os 30, né? Esse tipo de merda, né?
Aquela coisa. Foda. E foi uma coisa desse tipo. Não
dá pra ficar bom, né?
Não.
Não dá pra ficar
bom. Bom, então, bom, acho que a gente não tem muito a falar sobre isso. Vou ver se tem alguma outra faixa bacana. Just in case?
Vamos passando uma just cada uma. Vamos passando uma a uma. Olha. Isso é dor de corno em ritmo de aventura,
isso
né?
Dá sono, né,
cara? Cara, isso com o Icão. Ela me traiu. Essas merdas, né?
What does it matter? Nossa, é ruim pra caralho.
Cara, melhor álbum deles.
Isso é?
É o melhor álbum deles.
Jura, por Deus? Eu lembro que a gente gravou um programa do Nazaré também, foi uma decepção total.
Cara, ali foi foda. Ali foi foda.
É, eu acho que esse tá competindo forte, não
é isso? É, temos a.
Vamos passar rápido aqui. Forwards.
Aí é a primeira faixa do álbum, na verdade.
Não é, tem 49 segundos.
Então.
É um jingle. E que até os 10 segundos não acontece nada aqui, ó.
É um teaser.
Olha lá. Os cara... é. Tem uma gemessão ali.
É. Ele tenta ser um pouco Emerson, Lake and Palmer. É, aliás, é Crosby, Stills, Nash & Young aí. Uma coisa mais lacônica, mais um lamento, né? Podemos dizer que ele começou super bem. Mas durou 49 segundos a inspiração. Depois caiu no que a gente ouviu aí o resto, entendeu? Se ele fosse por essa linha, ia ser uma grande banda. Gostei do caralho.
Eu gostei da primeira música, Robson.
A primeira?
Boa pegada.
O Short Change. Começou legal.
Não, que não é essa.
Não, essa é Do You Feel.
Ó, a música que fez sucesso na época, além da música título, é aqui é o Just In Case. Just In Case fez. Ah não, aqui ó. Just In Case, é isso aí.
Não, essa é Do You Feel It.
Não, a que eu tô ali olhando, a de cima.
Ah, de cima.
Just In Case fez
sucesso.
Não,
já tocamos.
Então, pra você ver como...
Achamos que era uma merda.
Um padrão.
É. Vamos ver a outra. Consequently So Long. É chato, mano.
Opa. Tá melhor. Tá melhor. Os banjos aparecem depois, né? Os banjos ainda aparecem depois.
Ainda não tava, né?
Não, não. Porque assim, o Foray, ele queria folk, não queria country. Não é o Southern Music.
Uh-huh.
Né? E aí começou, acho que tem uma divergência, e o cara pulou fora. Tanto que o que ele gravou depois estava mais pro folk.
Olha, eu sugiro que, diante de tanta porcaria que tem aqui no, uh-huh, no pop, né, a gente passe pro nosso famoso, já afamado duelo de titãs.
Sim, sim.
Você vai pra salvar o programa.
Sim, você já deu uma palhinha no início, né?
Deu uma escapada aqui?
Deu.
O que, que nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir...
Ah, sempre ela, né?
Sempre ela.
Sempre ela.
El Tango.
Sônia Rocha Gardel.
É.
Então vamos a duelo de
Sônia
titãs.
Sônia Rocha Gardel.
A Gardel.
Vamos lá.
Depois de uma viagem argentina, aliás.
E aí?
Isso daí foi com gripe suína ou não?
Cara, vai começar a espalhar agora.
Agora, vamos ver. Gripe suína para todos.
Duelo de titãs.
Arranjos tão sofisticados.
Cara, não, evoluiu, cara.
Evoluiu.
O Alex, os teclados foi pro saco, né?
É a trama, né?
Trama de qualquer coisa. Obrigou, acho que obrigou a. Olha.
É, melhorou os arranjos.
Cara. Mas daí entra a
é
marca
dela. É o
Alex
dos teclados, hein?
Não, não é mais.
Não é mais?
Não é mais.
Dançou, cara?
Rompeu.
Rompeu. Como ela modula a voz, é uma coisa.
É incrível, cara. Parecido com a amarecida
é vida para você usar.
Cara, ela respira uma vez só, é no início, e ela vai tentando sustentar até o final da música.
Da trama tem umas versões remix.
Cara, Leonardo isso é do caralho. Mas não é bacana, sabe por quê? Porque você não reconhece.
Ah, já perdeu
é
a.
É a versão remix, assim, música de 20 minutos pra ficar dançando lá, a base de balinha ou doce. Né? Mas não tem o carisma, não tem a marca dela, entendeu? Porque é esse timbre, né? Que faz diferença.
Não, não pode mudar o artista, né?
Não pode, cara, não.
A autenticidade tem tudo.
Mas é interessante como tem o reconhecimento da obra, né?
Ah, é.
Porque é um remix na Inglaterra.
Na Inglaterra.
Cara.
Na Inglaterra.
É. Nós abrimos a porteira da Sônia Rocha pro mundo, cara.
É verdade.
Porque a gente, assim, tô cansado de ver o nosso link ligado a vários sites. Estou ouvindo agora Zé Luiz Tavares e Robson Henriques. Tem vários sites.
Vale.
Então alguém tomou um contato com Sônia Rocha, com certeza. Pô,
bacana isso, hein?
É.
Trouxemos Sônia Rocha à luz.
À luz, trouxemos.
Tiramos das trevas.
É, cara. Eu me sinto como um parteiro do bebê de Rosemary, sabe?
Provavelmente de Nova Iguaçu, não é isso? Das trevas de Nova Iguaçu diretamente para o.
Belfor Roxo.
Belfor Roxo para o mundo.
Cara, do caralho.
Bom, então depois de Sônia Rocha, quem vai competir com Sônia Rocha?
Cara, quem vai competir com Sônia Rocha é um vendedor de quebra-queixo de Woodstock. O cara que vendia um quebra-queixo lá, o festival acabou, ele acha que ainda tá em Woodstock.
É,
com o mesmo cabelo, é um...
É o Tony da Gatorra.
Tony da Gatorra, um gênio. Um gênio.
Podemos tirar a Sônia Rocha?
Apenas uma parte. Ah. Ele criou um instrumento que, se eu não me engano...
A Gatorra.
Ah, não.
Que é a Gatorra. Falamos. Pois é, sabia que eu conhecia essa figura. Nós já falamos dele aqui.
Já falamos.
Em alguns dos programas...
É sério isso?
É sério.
Isso é fato?
É fato.
Não foi porque a gente conversou no telefone antes.
Não.
Já falamos.
Nossos ouvintes podem nos ajudar.
Foi.
E descobri qual foi a faixa? Qual programa que nós ouvimos. Mas eu lembro que nós circulamos o CD.
Olha só. Olha que genial. Uma promoção. Eles vão ter que ouvir todos os programas.
Todos os programas.
Qual programa que foi? Está...
Não, deve ser fácil, porque deve estar no Duelo de Titãs.
Ah, mas a gente descrevia, né?
Descrevia.
Não vale.
Não vale.
Não vai ser... vale,
não, aí
cara.
Não vale, não vale. Cara.
Não vale.
Não vale. Então vamos ouvir a faixa Assassino.
Eu vou confirmar se tá no texto.
Tá.
Se tá bom.
Porque assim, no texto, aí a tem gente muito mais de onde veio isso, tá, hein? É só puxar o meu amigo.
Depois a gente fala se vale a promoção.
É, se vale a promoção ou não.
Vamos lá. Chega do tango, vai. Vamos pro Assassino do Tony Gatorra.
É um cara de causa social, olha só. Guitarra sanfona.
Nossa. Que essa batera?
É aquele tecladinho. Não. Da Casio.
É. Ah, é da Casio, cara.
Isso. É genial. O pulso ainda pulsa. É foda, cara. É muito foda.
A violência não é natural. Mas o amor sim que é natural.
Espetacular.
A violência não é natural.
Até o parto, mas que não foi natural. Amor, sim, incrível. Que é natural.
TV Eclampsia, esse
cara. Ah,
foi Eclampsia, o pato.
Assassino!
Forceps pegou pelo rabo desse cara.
Não seja
o cara tirou pelo cu.
Puta, olha que... isso, cara.
Que isso?
Pare com isso, deixe ver, não faça assim. Assassino!
Olha, tem tiros?
Tem.
Não seja o... A vida é sagrada, teu corpo é um templo, não pode chorar.
Tira, que não tá completo. Vamos até tirar isso aqui. Vamos voltar.
Não.
Tá fora.
Vamos voltar pro Poco.
Violência.
Então, bom, vocês votem.
Natural.
É, não vou comentar, cara. Gases. O cara sampleou gases, né? Não é isso?
Sampleou gases, exatamente.
Caralho, de corda e vamos lá, né?
Eu imagino o tamanho do microfone pra samplear isso daí. Né?
Ó, musiquinha. Olá, que Poco. Dói menos.
Foi menos. Ó, merda por merda, vamos ouvir um pouco de Poco, é isso?
É isso.
Isso. E vamos encerrar esse programa, que pelo amor de Deus, esse deu, né, cara?
É, cara, não
rolou, hein? Mais uma vez, esse é o segundo programa do nosso retorno e continuamos uma merda.
Tanta música, tanta banda boa, a gente tá errando na mosca, cara.
Que coisa, cara. Podemos pedir sugestões para os ouvintes. Mas os caras mandam umas bandas que eu nunca ouvi falar, cara.
Os caras sugerem várias coisas, olha.
Várias coisas estranhas.
Uma legal que a gente pode... Dentro... Leonard Skinner, é uma boa.
Isso eu nunca ouvi falar.
Tem música que você vai reconhecer.
É mesmo?
Pra caralho, muito.
Tem certeza?
Absolutamente.
Ah, eu queria saber o seguinte: quem é a Cíntia do Joelho?
Cíntia do Joelho?
Que cacete que é isso?
Como assim?
No Se Não Me Falha 27, o comentário número 52, Cíntia Nunes. Cíntia Nunes disse: oi, Robson.
Ai.
Onde andas? Fazia tempo que não acompanhava suas trilhas. Um beijão, Cíntia Nunes.
Por que do joelho?
A do joelho.
A do joelho?
É, eu vejo vocês na cadeia.
Até o... Bom, então, gente...
É uma amiga.
Então, depois de tudo isso...
Cara, só pode dizer que eu tô de merda até o joelho. Não, amiga, só... É uma longa história. Não, amiga.
É, melhor...
Amiga.
Pela cor do seu rosto, acho que melhor a gente não comentar.
Não, cara, meia garrafa de uísque, a cor vai ficando pior, né?
Ah, minha amiga era flamenguista.
Isso. Ele é uma amiga de profissão aí.
Tá bom.
Um beijo.
Só uma pergunta, os joelhos estavam juntos ou separados?
Acabou de aumentar a minha pena.
Bom, até o Se Não Me Falha em Memória número 30.
Alô, gente. We'll be right back.
Você lembra do como é o nome do da daquele
é aquele negócio em cima daquele eu sei
que
é
aquela banda do tocava uma
tinha um cara com nome meio estranho,
se não me falha a memória.